Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Après l'acte 8 hier autour des femmes gilets jaunes de se mobiliser aujourd'hui, des rassemblements sont annoncés dans toute la France, à Avignon, Toulouse ou encore dans le Var. Elles sont une centaine rassemblées place de la Bastille à Paris. Selon une enquête réalisée par une équipe de 70 universitaires et publiée dans le journal Le Monde, les femmes représenteraient 45% des manifestants et puis 35 personnes ont été placées en garde à vue à Paris. Il s'agit de 27 majeurs et 8 mineurs. En cause, les violences survenues hier dans la capitale. Les portes du ministère de Benjamin Griveaux ont été forcées par un engin de chantier. Les manifestants qui sont ensuite entrés dans la cour du ministère, armés pour certains de barres de fer et qui s'en sont pris notamment à des voitures. Le porte-parole du gouvernement a lui dû être exfiltré ainsi que ses collaborateurs. Et puis sur une passerelle entre les deux rives de la Seine, des manifestants s'en sont pris à plusieurs membres des forces de l'ordre. Dans une vidéo sur Twitter, on voit notamment un homme asséner des coups de poing à des CRS. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un homme de 37 ans, boxeur. Christophe Castaner a annoncé que la préfecture de police avait saisi le procureur de la République. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Emmanuel Macron, lui, a dénoncé une extrême violence venue attaquer la République. Le chef de l'État qui, sur Twitter, assure que justice sera faite. Et puis en région, à Toulouse, 22 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles, des feux de poubelle et d'autres dégradations. Des incidents ont également éclaté à Caen ou encore du côté de Nantes. À Rennes, un groupe de manifestants a cassé une porte d'accès à la mairie. Et puis en attendant, la mobilisation, elle est en hausse. Pour cet acte 8, 50 000 gilets jaunes ont manifesté hier dans toute la France contre 32 000 la semaine dernière. C'est Bordeaux qui enregistre la plus forte mobilisation avec 4 600 manifestants. Du foot et la suite des 32e de finale de Coupe de France aujourd'hui avec ce choc entre deux clubs de Ligue 1, Toulouse face à Nîmes. Autre rencontre à suivre, Marseille face à Andrézieux, Rennes-Brest, Reims face à Lens, Canet-en-Roussillon contre Monaco, Bordeaux face au Havre, l'Olympique de Strasbourg face à Saint-Etienne. Pontivy affrontera l'Ogre qu'est le PSG à 20h45. Bonne journée à tous.
Oitava edição da Grande Noite de Fado em Paris.
Longue noite, ainda não nasceu o dia.
Tânia Caetano, Lúcia Araújo, Ana Paula, Alves de Oliveira, Tony do Porto e Manuel Miranda na voz e na guitarra portuguesa, acompanhados por Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo, com apresentação de Odete Fernandes. Oitava edição da Grande Noite de Fado em Paris, dia 25 de janeiro às 21h30 na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas 01-4510-9860 ou em radioalfa.net.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris 7, 39 Boulevard de la Tour Maubourg, entrada gratuita.
Restaurante Les Jardins de Montesson. Menu do dia ou à carta e um serviço de qualidade com autênticos sabores portugueses. Privatização de sala para eventos e noites de fado. Não espere mais. Visite o restaurante Les Jardins de Montesson. Telefone 01-3071-5985.
Rádio Alfa também via internet. Alfa Fado, Alfa Pop, Alfa Mais e em direto Alfa FM em radioalfa.net.
Chérie, tu l'avais pas marqué sur la liste, mais j'ai pris du produit pour le lave-vaisselle.
Ah bon?
Ah oui, avec 70% de tickets Leclerc sur les tablettes lave-vaisselle Sun Expert Extra Power.
Ah parfait, Sun, c'est une super marque.
Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois?
Du 3 au 12 janvier, les deux packs de 44 tablettes Sun Expert Extra Power sont à 13,95€, soit 9,06€ le litre, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi.
70% de tickets Leclerc?
Pour une vaisselle éclatante.
Picard.
La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pur beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné.
En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Alors, j'en étais où ? Oui, le 23 janvier, Alain G de Paris nous a offert un sèche-cheveux. Ok. Le 9 mai, Malika de Pau nous a offert un téléviseur à écran plat. Le 2 juillet, Denise de Cambrai nous a offert un radiateur électrique à glagla. Le 5 octobre, Arnaud V d'Ambert.
En 2018, vous nous avez offert 76 millions d'appareils électriques à recycler. Tous complètement HS. Merci pour votre mobilisation dans les déchetteries, les magasins et les réseaux solidaires partenaires d'Écosystème.
Et surtout en 2019, continuons à recycler pour préserver l'environnement.
Écosystème.
Merci de nous avoir élu meilleure chaîne de restauration 2019. Et qu'est-ce qu'il y a dans 2019 ? Il y a 19. 19 comme 19% de remise. Et oui, pour vous remercier, vous les fluncheurs de légumes, vous les fluncheurs de crêpes, vous les fluncheurs du soir, nous vous offrons 19% de remise sur votre addition pour vous, votre famille et vos amis. Pour profiter de cette offre, connectez-vous vite sur flunch.fr. Flunch,
qu'on peut fluncher.
Flunch, meilleure chaîne de restauration 2019. Étude Kaolia, mars-juillet 2018. Offre valable une seule fois le soir du dimanche au jeudi jusqu'au 31 janvier 2019, non cumulable, hors menu.
La paire.
Salut François, tu viens bien fêter le réveillon ce soir à la maison, comme t'as pas confirmé.
Mais c'est déjà passé le nouvel an.
Ben non, pas chez la paire.
Eh oui, chez la paire, le nouvel an continue jusqu'au 28 janvier avec le nouvel an des prix bienfaits. Et nous vous offrons jusqu'à moins 25% sur une sélection de fenêtres.
La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Chez Carrefour, c'est le mois encore moins cher. Mais oui, pour deux articles textiles achetés, le deuxième est 100% remboursé. Alors j'ai acheté une super petite robe pour ma femme, un jean pour ma fille. Du coup, j'ai pu faire plaisir à tout le monde. Résultat des courses, une année qui commence sous le signe des économies pour mon porte-monnaie.
C'est le mois encore moins cher dans vos hypermarchés Carrefour. Jusqu'à mardi, pour deux articles textiles achetés, le moins cher des deux est 100% remboursé sur votre carte Carrefour. Carrefour.
Offre valable sur les articles signalés par une pastille. Modalité magasin participant sur carrefour.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste ano 2019. É a primeira emissão de 2019. Bem-ajam e espero que tenham feito boas entradas. Nós vamos tentar entrar também da melhor forma neste programa Passagem Nível, neste domingo, dia 6 de janeiro. Os temas vamos abordar: sexos internacionais, língua portuguesa em França. O período de inscrições está aberto já, aos poucos e poucos vai vir. Falaremos do Liceu Internacional Saint-Germain en Laye. Igualmente do Liceu Honoré de Balzac em Paris 17, Liceu Montaigne em Paris 6, sem esquecer igualmente o Liceu Alexandre Dumas de Saint-Cloud. Isto são alguns dos exemplos. Mais tarde vamos até ao Brasil e contamos ter Saul Neiva, um professor universitário, para nos falar precisamente da tomada de posse do presidente Jair Bolsonaro. Será que a democracia brasileira está ameaçada? Um ponto de interrogação. E um pouco mais tarde vamos fazer uma viagem aos Açores, o livro Um Cargo por Les Açores, de Jean-Yves Lude, publicado pelas edições Acte Sud. Mas, antes de mais, José Carlos Janela, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur Silva. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Alfa.
Obrigado por estar aqui connosco. Lembre-se, é o responsável da secção internacional portuguesa no Liceu Internacional São João Monlé. E depois vamos ter contactos também com a professora Joaquina Vila Pouca, do Liceu Honoré de Balzac, Paris 17, e com Carlos Abreu, do Liceu Montaigne, em Paris 6. Ora, sexos internacionais, todos os anos voltamos, explicamos exatamente o que é. Eu acho que é bastante importante, porque para a língua portuguesa a secção internacional aqui em França é fundamental.
É muito importante. Uma secção internacional, eu recordo, é fundamentalmente um dispositivo de ensino no qual os alunos, os jovens, aprendem o programa normal da República Francesa, integral, e além disso têm também o estudo da língua e da literatura do país da secção, assim como da história do país da secção, o que implica para estes jovens mais 6 horas de aulas por semana, desde a pré-primária até a 3ª, ao fim do colégio, e a partir do liceu, portanto, segundo, première e terminal, mais 8 horas de aulas por semana.
Ora, é um ensino de excelência, podemos dizer assim, mas é um ensino, igualmente, onde os alunos se têm que se aplicar mais e que os pais... Bom, isto normalmente devia se passar em todo o sistema escolar, mas enfim, onde os pais aí também têm uma responsabilidade acrescida.
Muito grande. Portanto, ensino da excelência na medida em que todos dão o melhor de si próprios. Uhum. E cada aluno, cada professor, todos damos o melhor de nós mesmos. Os alunos, para cumprir, não basta pensar que para cumprir esta carga horária que acabei de referir, necessariamente têm que ser alunos motivados. E os pais têm a responsabilidade ao mesmo tempo, não tínhamos também medo de dizer, a nobre missão e o orgulho interior de apoiar os próprios filhos e de os pôr numa via em que, por um lado, aprendem a língua e a história do seu país, o que começa por ser importante, uma componente importante para o equilíbrio da personalidade de qualquer ser humano. E depois vai abrir-lhes portas profissionais no futuro. São outras oportunidades. Portanto, há um trabalho de equipa, de convergência entre os pais e o estabelecimento de ensino.
E tanto mais que, bom, há o chamado BAC Internacional, talvez valha a pena explicar exatamente porque...
O nome exato é Option, eu vou dizer em francês, porque é mesmo assim, Option Internacional du Baccalauréat, portanto, que caracteriza... É o diploma que caracteriza os alunos que saem das secções internacionais. Portanto, tendo realizado este exame, que implica, para além do BAC, vamos dizer assim, geral, vou chamar-lhe assim, normal, da República Francesa, implica para os alunos ainda a realização na terminal de 2 provas escritas de 4 horas cada uma de Língua e Literatura Portuguesas, outra de História, e a realização obrigatória, este é o modelo vigente neste momento, e a realização obrigatória de provas orais em português e em francês, História, sem dispensa. Portanto, os alunos obtêm assim o diploma francês e, ao chegar a Portugal, pedem, numa escola secundária, pedem o diploma do 12º ano e têm direito, portanto, a recebê-lo.
Portanto, abre portas para aqueles que queiram depois regressar a Portugal.
Voltar para aqui. Temos em todas as secções internacionais, em São Germão e em Montaigne,
na Rue de Balzac
e Alexandre Dumas, temos exemplos de alunos que preferiram, querem ir estudar para Portugal e o fizeram.
E a propósito de Portugal, vocês têm recebido pedidos de inscrição de pessoas que chegaram recentemente aqui?
Bom, as inscrições, Artur Silva, este ano vão abrir no próximo...
Já lá vamos.
Depois vão abrir no próximo dia 11, dia 14 de janeiro. Mas é verdade que há pessoas, sim, nos últimos anos, todos os anos, há pessoas que vêm de Portugal e que pretendem, muito justamente, que os filhos continuem a conhecer e a aprofundar as matérias relacionadas com a nossa língua e com a nossa cultura, e, por outro lado, numa secção internacional, isso também facilita aos próprios jovens a integração ao chegarem a um país que é desconhecido. E se o Artur Silva me desse licença, eu gostava já de aproveitar para referir que no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye existem turmas chamadas classes FS, ou seja, classes de francês especial, que são destinadas precisamente a alunos que chegam aqui e que não falam francês. E nesse sentido, eu fazia já um apelo aos nossos ouvintes para que, caso tenham familiares, amigos em Portugal e que pretendem vir para a França e cujos filhos não falam francês, para não ficarem, não esperarem pelo fim do ano letivo em Portugal, mas apresentarem a candidatura desde já. Quanto mais cedo, melhor. Para os alunos que não falam francês, os não francófonos.
Ora, para os outros que estão aqui, não só, dia 14 de janeiro. Começa portanto, a data de inscrições abrem no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. Ora, mas quando falamos do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, é um pouco redutor, porque finalmente a secção portuguesa está a todos os níveis do ensino.
Sim, portanto é o seguinte, a secção portuguesa e as 13 secções que compõem o Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, começam, os alunos entram desde a pré-primária, a maternelle, desde a chamada moyenne section até à terminal. Portanto, os alunos podem fazer, eu vou utilizar a terminologia francesa, maternelle, primaire,
collège
e o liceu. Quando as grandes secções, entre as quais se conta a secção portuguesa, para poderem abrir o leque de possibilidades, têm, também estão, funcionam também noutros estabelecimentos. No caso da secção portuguesa, funciona na cidade de Lepec, na Escola Normandie-Niemene, funcionam os níveis maternelle e primário, e depois, ainda na cidade de Lepec, o nível colégio funciona no colégio Pierre e Marie Curie.
O que não impede que no Liceu Internacional também há todos esses níveis, em Saint-Germain-en-Laye.
Sim, precisamente. A abertura das secções em polos exteriores ao campus do Liceu Internacional é uma forma de abrir a possibilidade a um maior número de crianças e de jovens. E a partir da segunda, toda a gente que lá chegar, alguns desistem pelo caminho, mas enfim, portanto, a partir da segunda, toda a gente vai para o Liceu Internacional, para o sítio do Liceu Internacional, porque só aí é que funcionam os níveis liceais,
segunda,
primeira e terminal.
Ora, 14 de janeiro, as inscrições, o que é preciso fazer?
Portanto, digo muito rapidamente, portanto, os pais preparam uma carta de motivação dirigida ao diretor da secção portuguesa, que podem escrever em francês ou em português. Não escondo que prefiro que seja em português. Enfim, estamos na secção portuguesa, mas também há, portanto, por vezes há famílias que são franceses e têm mais dificuldade. Depois, são necessários os boletins de avaliação do candidato dos últimos dois anos e do ano que está a decorrer. São necessários os documentos de identificação dos pais e do aluno. E também fotografias recentes, é o que é necessário. Depois há um formulário a preencher, que é fornecido pela secção.
Portanto, isso é uma, digamos, é uma demarche que é comum a todas as secções internacionais.
A todas as secções e a todos os níveis.
Ora, precisamente agora vamos deixar um pouco Lepec e sobretudo Saint-Germain-en-Laye. Vamos até a Paris 17, Lycée et Collège, o Collège Lycée Honoré de Balzac. Temos connosco a responsável dessa secção, professora Joaquina Vilapouca. Muito bom dia, ou muito boa tarde.
Boa tarde e um bom ano já agora para toda a gente, para toda a equipa, para todos os ouvintes. Desde já agradeço toda a vossa colaboração na divulgação das secções, que tem sido bastante importante para nós.
Ora, precisamente, vocês aí em Paris 17, quando é que as inscrições abrem?
Abrem, portanto, a partir da próxima semana.
A partir de?
Até o final de março.
Uhum. Portanto,
vamos ter também as portas abertas no dia 16 de março, que é um sábado.
16 de março, portanto é uma data que nós vamos antecipar para falar nisso precisamente. Todos os anos o fazemos, aliás, a Joaquina Vila Pouca. Ora, como é que está a secção internacional hoje? Vocês têm cada vez mais pedidos de inscrições ou não?
Sim, temos de ano para ano tem crescido o número de inscrições, graças à vossa divulgação e todas as divulgações que nós conseguimos fazer. E o número de alunos tem aumentado bastante.
Uhum.
Tanto para colégio como também para liceu.
Sim, porque aumentada a grande dificuldade, precisamente, era ter alunos em 6 anos, não é como se costuma dizer?
Exatamente, suficientes. E candidatar-se, o que é muito bom para nós.
Ora, o que é que, bom, a melhor coisa para os nossos ouvintes, os pais que estejam interessados em inscrever os alunos no Colégio Liceu na Rue de Balzac, o melhor é ir diretamente ao site do Liceu?
Podem ir, portanto, ao site, mas podem ir diretamente também ao estabelecimento de ensino, à Secretaria das Secções Internacionais. Tem lá uma senhora que durante estes anos todos tem sido a pessoa que se encarrega de fazer as inscrições para todas as secções internacionais que temos, que é a Madame Pontevinot, e, portanto, ou então ligam diretamente para Balzac e passam, e, portanto, eles pedem para falar com a secretária das secções internacionais e ela diretamente lhes dá todas as informações. Eles precisam de levantar lá um boletim para preencherem e depois construírem um tal dossiê que é preciso as notas do segundo e por aí fora.
E relativamente, bom, quando falo do Colégio Liceu na Rue de Balzac, Paris 17, e vocês têm, bom, têm um metro praticamente à porta, têm um certo número de autocarro que passam também e que há paragens em frente do Colégio Liceu, mas do outro lado do periférico existe uma comunidade de origem portuguesa importantíssima. Ao momento dado, parece que aquele periférico era uma barreira. Será que essa barreira já saltou de uma certa forma? Será que os pais que vivem do outro lado do periférico já estão mais acessíveis, entre aspas?
Eu penso que sim, porque nós temos recebido também alunos, portanto, do outro lado do periférico e temos tido uma aceitação grande. Eu acho que deveria de haver também uma maior colaboração de algumas associações para algumas associações portuguesas, evidentemente que não têm escola, ou seja, português, e que nos enviem para lá alunos. Mas temos tido bastante colaboração.
Aliás, quer dizer, foi, é um tema que temos debatido, porque eu tive a honra de estar quando foi inaugurada esta secção, precisamente, no Colégio Liceu na Rue de Balzac, e foi sempre um dos grandes combates de implicar as associações. Joaquina Vila Pouca, uma última questão, e tem a ver precisamente com as associações, não só, e aí vocês contam fundamentalmente também com a coordenação do ensino, acho eu.
Sim, 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 sim. A coordenação do ensino nos dá um apoio enorme, evidentemente, com os nossos colegas que estão em algumas em algumas escolas e que nos enviam para lá os candidatos. Temos tido esse apoio.
É bastante importante.
Também seria difícil. Temos tido imensos alunos, não só, portanto, de Portugal, que vêm de Portugal, ou que são, portanto, que os pais estão cá, como também alunos brasileiros, moçambicanos,
lusófonos.
Temos.
Joaquina Vila Pouca, muito obrigado. Voltaremos ao assunto. Para já, uma data, 16 de março, jornada Portas Abertas, significa que isto é um sábado de manhã, que um sábado de manhã, portanto, é uma boa ocasião para os pais e alunos conhecerem o Collège Lycée, porque na medida em que há uma visita, há uma apresentação a isso tudo, mas antes disso voltaremos ao assunto. Joaquina Vila Pouca, peço desculpa. Obrigado e até uma próxima, então.
Muito obrigada.
Estamos a falar do Lycée Honoré de Balzac, em Paris, 17, Boulevard Bessières. Já agora damos as informações completas. Ora, voltando aqui a Saint-Germain-en-Laye, portanto, dissemos inscrições a partir do dia 14, ou seja, de amanhã, 8 dias. Exatamente. Mas depois há toda uma série de coisas que vão decorrer. Vocês já têm um calendário praticamente definido até... Bom, as inscrições decorrem até o dia 11 de março. Bom, há que oferecer, mas depois há toda uma série de datas, porque, bom, há os ditos exames de admissão, depois de todos os dossiês terem sido compulsados, isso tudo.
Sim, Artur Silva, portanto, os alunos, é preciso que se saiba que em todas as secções podem candidatar-se todos os lusófilos. E em todas as secções... Os alunos são admitidos, porque os lugares são limitados, depois de estudado o dossiê. Por essa razão é que pedimos a todos os boletins de avaliação dos últimos 2 anos, mais os do ano atual, 2018-2019. A seguir, e isto é comum em todas as secções portuguesas, os alunos fazem um exame. Portanto, no caso, agora eu vou especificamente a Saint-Germain-en-Laye, porque quero dizer as datas. Os exames vão decorrer no dia 27 de março para as classes de primário, exceto o CP, portanto, para CE1, CE2, CM1, CM2 e CISIEME, dia 27 de março, da parte da tarde, a partir das 2 da tarde. Exame escrito e exame oral. Os alunos dos níveis 5e, 4e, 3e e nível liceal fazem o exame de candidatura no sábado seguinte, portanto, no sábado 30 de março, a partir das 9 horas. E, portanto, é o estudo, depois o estudo do dossiê completo, com os boletins da parte francesa, vamos dizer, mesmo assim, dos anos anteriores, e os nossos exames, é que vai determinar a classificação dos alunos e a sua entrada dentro dos limites dos lugares disponíveis. Portanto, eu queria deixar... Portanto, queria só deixar mais uma informação, como eu estava a passar. É o seguinte, os alunos candidatos a CPE, esses meninos receberão uma convocatória. Portanto, ninguém recebe convocatória, a não ser os alunos de CPE e de Maternelle. Todos os outros vêm nestas datas e apresentam-se. Queria também deixar claro, e é uma característica de todas as secções, é que os alunos podem ser candidatos a qualquer nível. Eu tenho, por hipótese, um filho que fez a CISIEME já no colégio, mas agora gostaria, por N razões, que ele integrasse uma secção internacional. Ele pode ser candidato à entrada em Saint-Germain e... Assim sucessivamente.
E depois, mas há que ter, depois é o nível linguístico.
É o nível linguístico, é o nível linguístico escolar. Em português e o nível escolar. E é uma, reparem, por um lado, todos estamos de acordo que com a exigência que eu expliquei há pouco e que é comum em todas as secções, mais 6 horas de aula por semana até a 3e, mais 8 horas a partir da 2ª, é uma carga de trabalho e uma exigência que nem sempre todos os jovens estão em condições de assumir. Sim, sim. E outros não estão mesmo motivados para isso. Portanto, por um lado, há esta dimensão. E depois há uma outra dimensão, não tenhamos medo das palavras, é preciso haver critérios de seleção. Pronto, é mesmo assim. E é por isso que eu acho engraçado, porque por vezes as pessoas dizem: ah, é um ensino de elite. É. Porém, gosto também de repetir que não se trata da elite do dinheiro.
Sim, porque é um ensino gratuito.
As nossas secções são gratuitas. Portanto, não é a elite do dinheiro, nem a elite das pessoas importantes. É evidente que chegar lá um filho de um ministro, aceitámo-lo com todo o gosto, se ele tiver boas condições para prosseguir. É aquilo que o meu colega, que já se reformou, Eduardo Neiva Antunes, gostava de chamar a elite republicana. Portanto, a elite do trabalho, a elite da exigência consigo mesmos. É assim mesmo. Portanto, esta é a elite.
Bom, vamos fazer uma pequenina pausa publicitária e até já.
Des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E voltamos aqui ao direto. O tema que estamos a abordar são as secções internacionais de língua portuguesa em França, nomeadamente aqui na região parisiense, na medida em que também o período de inscrições esse está a chegar. No que diz respeito a Sérgio Monlé, dia 14 de janeiro, um pouco mais tarde, no que diz respeito ao Lycée Honoré de Balzac em Paris, 17, tivemos em instantes via telefone responsável da secção, a professora Joaquina Vila Pouca, connosco. E aqui temos José Carjanel, que é o responsável da secção portuguesa de Saint-Germain-en-Laye, e agora vamos até Paris 6, Lycée Montaigne. Professor Carlos Abreu, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde. Obrigado por telefonar e por participar também na divulgação das nossas secções.
É o que fazemos todos os anos desde que a Rádio Alfa existe. E começamos em 1987. Ora, Carlos Abreu, as inscrições aí no Lycée Montaigne, quando é que começam exatamente?
As inscrições geralmente começam no corrente mês de março. Podem começar um bocado antes, mas como este ano as férias do Carnaval, as férias de inverno, na segunda metade do mês de fevereiro. Portanto, as inscrições decorrerão no mês de março, mas no site do Lycée Montaigne, ainda não puseram aquilo em ordem, tá? Ainda estão datas do ano passado, mas serão relativamente as mesmas. Portanto, é o mês de março em que os alunos terão de apresentar o boletim do primeiro trimestre, o boletim do segundo trimestre, se o tiverem, se não tiverem, podem enviá-lo posteriormente, e os boletins do ano anterior.
Ora, a secção de portuguesa de Lycée Montaigne tem hoje quantos alunos?
Hoje, exatamente, tem 107 alunos.
107.
Mas isto pode alterar a qualquer momento. Temos tido chegadas, muitas chegadas do Brasil, diga-se passagem. E muitos pedidos e pedidos de informação. Mas, pronto, atualmente tem 107 alunos, mais 20 do que tinha há cerca de 2 anos, com esta nova direção que chegou. Eu já tinha falado nela no ano passado, e que tem sido um grande apoio para a secção portuguesa, e não só para a secção polaca. Abriu uma nova secção, que é uma secção inglesa, abriu a secção espanhola Batxibac a partir da segunda. Até é uma direção com vontade de apoiar imenso as secções.
Sim, porque se eu me lembro bem, ainda cheguei a fazer uma reportagem no Lycée Montaigne, a uma entidade, a secção estava ameaçada de desaparecer. Mais ou menos, não?
É, ameaçada talvez não, mas é um facto que com a direção anterior
não era
o apoio
fácil.
Não era visível, não. Antes pelo contrário. Né? Às vezes telefonava até aos pais para não se inscreverem ou dizendo-lhes logo que o aluno não nem sequer passaria à prova, o que não é legal. Esta direção é exatamente o oposto. Faz tudo para que haja mais alunos e até que algo aborrecida quando, por exemplo, no ano passado, para a Cisiema, que é um ano de janeiro, né, que é o ano de integração da secção, tínhamos tido tão poucos dossiês, acho que tivemos à volta de 16 e aceitamos os alunos todos. Mas cá está, gostaríamos que houvesse mais vontade, mais motivação por parte dos pais e também dos colegas do EP, né, do ensino português no estrangeiro, que estão nas primárias, e que nos enviasse para nós, para a secção de Balzac, para Saint-Germain, para todas aquelas secções, né, que mais alunos, precisamos de mais alunos, sem dúvida alguma.
Mas esse trabalho também não cabe, de uma certa forma, à coordenação do ensino, porque finalmente, bom, há que ver que este ensino está sob a alçada, entre aspas, em parte também do governo português. Será que a coordenação não poderia fazer esse trabalho, precisamente, que é de coordenar isso tudo?
Exato. Tem havido, e em anos anteriores até já chegou a haver reuniões nesse sentido, que eu e a professora Joaquina Vila Pouco estávamos presentes, mas gostaríamos que houvesse mais, talvez, gostaríamos que, e também parte vontade dos pais também, é vontade também dos alunos, não é? Às vezes tem um certo receio, tendo em conta a carga de horário, claro que são 6 horas a mais por dia, mas isto diluído numa semana, pronto, equivale a uma hora a mais. Mas não é assim uma coisa por demais, mas não deixa de ter uma carga de trabalho superior à dos outros meninos. Pronto, tem havido essa vontade de parte da coordenação, mas gostaríamos que houvesse ainda mais alento e mais inscrições de meninos e meninas, sem dúvida alguma.
Sim, isso também está um bocadinho pendente do desenvolvimento ou não da língua portuguesa a nível do primário, sobretudo com vocês aí, a secção portuguesa arranca em 6 anos, salvo erro.
Está na 6ª. Está aberto a todos os outros anos letivos. Todos os anos é 6ª e 2ª, são aqueles anos em que aparecem mais alunos, o que é normal, são aqueles anos de início de novo ciclo, não é? Mas depois, os outros anos, 5ª, 4ª, 3ª, até 1ª, tem havido as chegadas de alunos. Também hoje é mais complicado, por ser o último, aí já é, mesmo com grandes exceções, é que nós já podemos admitir alunos que cheguem à secção.
Casa Abreu, há instantes disse que sobretudo vocês têm tido inscrições de jovens de origem brasileira. Bom, isso tem a ver também com a situação política do Brasil, provavelmente, não é isso que vamos abordar agora, mas a nível de alunos de origem portuguesa que tenham chegado aqui recentemente, vocês também têm sentido um maior pedido de inscrições ou não?
Nem por isso.
Nem por isso.
Não. Os meninos que se inscrevem geralmente são crianças, adolescentes, não é? Pode ser polícia também, mas que já nasceram cá. Na maioria, ou na esmagadora maioria até, são jovens que já nasceram por cá e em que os pais já estão bem inseridos na sociedade francesa. Alguns até já nasceram cá também, quer dizer que esses meninos já fazem parte da terceira geração. É uma imigração já, se é que se pode falar de imigração, não é? Para essas gerações. Já bem mais recente, ou bem mais anterior, bem mais antiga, o que leva que possa ser isso também, não é? O número de alunos pode vir a estagnar devido a essas razões de uma imigração menor, que é bom sinal para o nosso país.
Ora, Casa Abreu, uma última referência. No que diz respeito às secções internacionais, não existe carta escolar, Luís. Vale a pena também relembrar isso, não?
Exato, isso não existe. Aliás, no próprio site de Montanha está lá dito em letras gordas a vermelho que qualquer aluno escolarizado em Paris ou na região de Ile-de-France terá os mesmos direitos para integrar a secção, para entrar no Montanha. São exatamente as mesmas faculdades. É o que se pede é que haja um certo nível de língua escrita e oral na CICIAM, no Colégio. Claro, pois para a segunda já é necessário um nível algo superior. E um dossiê francês que seja também correto, para que os alunos possam também aguentar esta carga de trabalho igualmente.
Sim, e por isso é que eu também falava da questão da carta escolar, porque a única contingência, entre aspas, é a distância com o cansaço que isso pode levar com os alunos, com os transportes e tudo, de maneira que é a única contingência relativamente à dita carta escolar. Carlos Abreu, muito obrigado. Evidentemente que voltaremos à carga, passa a expressão, no início do mês de março, primeiro, para ter a data, para saber como é que vai avançar aí o novo ano escolar, as inscrições e isso tudo. Carlos Abreu, muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado eu.
E até uma próxima então. E vamos agora fazer uma pequenina pausa comercial, acho eu, uma pequenina pausa comercial, e depois voltaremos de imediato ainda para focar estas secções internacionais e depois esperemos ir até ao Brasil. Até já.
Le pouvoir d'achat, on en a tous besoin. C'est important, on vit avec, tous les jours. C'est fragile, le pouvoir d'achat, difficile à maîtriser même. Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle. Mais quand il s'agit de le défendre, alors là. Heureusement, on peut compter sur Leclerc. En 2019, Leclerc baisse les prix de 4600 produits marque repère, hors produits agricoles bien sûr. Chez Leclerc, pour défendre le pouvoir d'achat, on ne baisse jamais les bras, mais on baisse les prix. Plus d'informations sur marquerepaire.com.
TF1. Événement. Demain, Infidèle, une création TF1. Emma Sandrelli a tout pour être heureuse. Une belle vie, un mari parfait.
Pourquoi tu veux qu'il te trompe? Il est dingue de toi, ce mec.
Tu le sens.
Faut apprendre à faire confiance, Dr. Sandrelli.
Connaît-elle vraiment celui qui partage sa vie? Inédit, Infidèle, avec Claire Kem et Jonathan Zakaï. Demain, 21h sur TF1.
J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté.
Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix.
Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête.
Ici.
Ailleurs.
Je défends mon pays et toutes ses couleurs.
L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté.
Excusez-moi, la rue Victor Hugo, s'il vous plaît.
Oui, alors le plus simple, vous traversez, puis après vous allez demander à la dame. Voilà. Bonne journée.
Mieux vaut ne pas traîner. Avec EasyJet, c'est jusqu'à moins 25% sur 150 000 sièges en Europe jusqu'au 10 janvier. Réservez vite sur easyjet.com. Valable sur certaines destinations pour des vols entre le 30 janvier et le 3 juillet 2019. Conditions sur easyjet.com.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Pour bien commencer l'année, rien de tel qu'une bonne cure de détox. Alors chez Feu Vert, on vous offre la TVA sur une sélection de pneus Continental. Oui, la TVA est offerte sur la marque Continental chez Feu Vert. C'est ça, la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr.
Et en plus, sur feuvert.fr, TVA offerte sur les packs freinage.
Merci de nous avoir élu meilleure chaîne de restauration 2019. Et qu'est-ce qu'il y a dans 2019? Il y a 19 comme 19% de remise. Et oui, pour vous remercier, vous les fluncheurs de légumes, vous les fluncheurs de crêpes, vous les fluncheurs du soir, nous vous offrons 19% de remise sur votre addition pour vous, votre famille et vos amis. Pour profiter de cette offre, connectez-vous vite sur flunch.fr. Flunch, meilleure chaîne de restauration 2019. Étude Keolia, mars-juillet 2018. Offre valable une seule fois le soir du dimanche au jeudi jusqu'au 31 janvier 2019, non cumulable, hors menu.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron?
J'entends rien, il y a de la friture.
Ah bah ça tombe bien parce que demain et après-demain chez Lidl, le filet de 2 kg de pommes de terre spéciales frites est à 1,79€.
1,79€ les 2 kg de pommes de terre spéciales frites?
Ça fait 90 centimes le kilo. Et permettez-moi de mettre l'accent sur l'origine France.
Oui bah ça va friter à ton retour.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 50-75, variété Atoll César, traitement anti-germinatif après récolte, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Nas manhãs da Rádio Alfer, entre as 6 e as 10 horas. Entre as 6 e as 10 horas. Bom dia, bem-vindos ao programa da manhã, com Esther de Souza e Magali Antunes.
Bom dia. Restaurante Churrasqueira Brasa Gourmet, no departamento das Ivelinas, em Chatu. Vasta gama de especialidades portuguesas: bacalhau, francesinhas, alentejana e frango no churrasco. Serviço em sala e encomendas para casa. Restaurante Churrasqueira Brasa Gourmet, junto do RORA Chatu Croissy. Brasa Gourmet, le meilleur du poulet. Telefone 0139-523413. 0139-523413.
Móveis Elmo.
Os móveis Elmo sentem-se honrados pela confiança manifestada pelos seus clientes durante todo o ano e desejam-lhe um feliz ano novo cheio de prosperidade.
Neste novo ano, esperamos continuar a merecer a sua confiança, assim como a dos seus amigos.
Móveis Elmo, a qualidade em sua casa. Visite-nos. O nosso maior prazer é servi-lo melhor.
Já voltou a abrir o Ibérico Argenteuil.
Obrigado.
Ibérico, o primeiro supermercado português em França cuja qualidade fez o sucesso. O Ibérico agradece a todos os clientes pela escolha e fidelidade. Ibérico, 5 Rue de Grive em Argenteuil. Ibérico, até já!
passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
E voltamos aqui ao direto reta final, no que diz respeito às secções internacionais de língua portuguesa. José Cajanela, lembro, responsável da secção em Saint-Germain-en-Laye, para já, contactos.
Sim,
que são,
sim, tens muita razão, Artur Silva. E, portanto, as pessoas que quiserem saber mais ou que precisarem, podem contactar a secção portuguesa ou por telefone, para o 01-34-51-53-57. Eu vou repetir. 01-34-51-53-57. E podem falar logo em português, que a pessoa que os atenderá fala, responde em português. Ou então, para, por mail, para contact@seccionportuguesetudoligado.com, C-O-M. Eu repito, contact@seccionportuguesetudoligado.com.
Se não, vão diretamente ao site também do Liceu e automaticamente há uma ligação ao link, como se diz em português, não é? Há um link para as diversas secções, penso eu.
Sim, existe. Devo dizer que o sítio do Liceu está em, digamos, em remodelação, e o da nossa secção também. Mas há lá algumas informações, de facto. Existem algumas informações.
José Cajanela, muito obrigado, mas eu gostaria de, bom, resumidamente, evidentemente não podemos dar, não, daria para fazer uma emissão, e por que não fazer uma emissão sobre esse tema, a importância do ensino, do conteúdo do ensino numa secção internacional, porque saímos um pouco do quadro da imigração, passo a expressão, e é um quadro muito mais largo, porque se trata também de formar as pessoas, de fazer com que esses jovens tenham um conhecimento e tenham uma bagagem cultural, não só relativamente à história da França, como à história de Portugal, para conhecer um pouco melhor o mundo e poder agir em consequência como cidadão.
Eu penso que é muito importante o que o Artur Silva acaba de dizer. Eu recordaria uma intervenção, isto faz-me recordar uma intervenção do Presidente da República, Jorge Sampaio, nos anos 90, na Embaixada de Portugal, em que dizia precisamente que a juventude tinha que tomar consciência da riqueza que é esta origem portuguesa e difundir isso na sociedade francesa. E nas secções internacionais, eu abri aqui um pequeno parênteses, como já vincaram há momentos os meus colegas, o professor Carlos Abreu e a professora Joaquina Vilapouca, não temos apenas portugueses de origem, temos também cidadãos, temos outros lusófilos, para o dizer rapidamente. E, portanto, o que é muito importante é que a nossa língua, a nossa cultura estejam presentes, a nossa história, que é muito pouco conhecida em França, e que estes jovens amanhã, na sua vida profissional, eles saberão estabelecer outro tipo de relações, como empresários, como jornalistas, como professores universitários, investigadores, cientistas e, por que não, políticos. O presidente Jorge Sampaio insistia nesse ponto. As pessoas não podem continuar a pensar que a política não interessa. Como dizia Péricles, o homem que não se interessa pela sua polis não é um homem tranquilo, é um cidadão inútil. E é importante que os nossos jovens, pelo estudo, tomem consciência, conheçam e se envolvam na vida.
Está dito. José Cajanela, muito obrigado. Até breve, evidentemente, vamos acompanhar isso. Relemos inscrições em Saint-Germain-en-Laye entre 14 de janeiro, ou seja, da manhã 8 dias, até o dia 11 de março. Depois há toda uma série de coisas, mas enfim, teremos tempo de voltar a isso. E agora vamos talvez ouvir um bocadinho de música, precisamente com um trio que é o Tocas Trio Vasco, que vão atuar no sábado, dia 12 de janeiro, no Espaço Prévert, em Savigny-le-Temple. E o título da canção é nem mais nem menos Magellan. trio, o Tocas Trio Vasco, aliás, Tocas, que veio já bastantes vezes aqui ao estúdio e normalmente vem sempre com o seu acórdão. Eles vão atuar o trio no sábado, dia 12 de janeiro, às 21 horas, no Espaço Prévert, Savigny-le-Temple, no departamento 77. Mas agora queria saudar não só o departamento 77, mas igualmente Lyon, Estrasburgo, Lille, na medida em que a Rádio Alfa já está a emitir através do sinal radiofónico digital DAB. E se fôssemos ao cinema agora, Diamantino, já passamos já algumas semaninhas atrás a entrevista precisamente com um dos realizadores, que é Gabriel Abrantes, o outro é Daniel Schmidt. Diamantino, que continua aqui no 7 número de cinemas em Paris, mas nos arredores igualmente. Em Paris há pelo menos 6 ou 7 cinemas, vai à internet para encontrar isso tudo, se não fora de Paris, em Bagnolet, Vitry-sur-Seine, Saint-Denis et Argenteuil. Aí vem o Diamantino.
Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non? Diamantino, c'est moi.
Pas mal, hein?
On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision.
Qu'est-ce que vous avez dit?
São refugiados, pá.
Refugiados?
C'est vrai. En dehors du football, je ne connais pas grand-chose. Et la rencontre avec ces gens, ça m'a ouvert les yeux. Sur les terrains, j'en ai perdu la magie.
La carrière de Diamantino está praticamente acabada.
Ah, pour caralho! Foda-se, Diamantino!
Elles, ce sont mes sœurs. Je pense que vous allez pas les aimer. Il faut dire qu'à cause d'elle, il va m'arriver des choses bizarres.
O Diamantino vai ser o nosso ícone e depois será clonado pelo partido.
Ah, minha Nossa Senhora.
Il y a aussi Raïm, un jeune que je vais aider et qui va changer ma vie.
Tu tens de fazer uma cara como se tivesses de uma cara bonita, profunda. Tens de fazer de cara de peixe.
Et à partir de là, j'ai perdu tout contrôle.
Diamantino!
Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal.
Mais ce que faisait au bain.
Mais j'arrête là. Sinon, vous allez dire que vous avez tout vu dans la bande-annonce. Et puis, les médias en parlent mieux que moi. Regardez. Ok, ça fait trop à lire. Et on n'a pas le temps de mettre toutes les phrases. Voilà, c'est toute une histoire. Venez plutôt voir le film. Je parle pas très bien le français, mais ça va? Vous avez compris?
Nem mais nem menos, Diamantino, 1h32 e vale a pena, sinceramente, ver o filme. E, bom, enfim, é um universo que nos diz respeito hoje, na medida em que aborda um certo número de temas atuais e mais do que atuais, o que não impede que, bom, também há alguns momentos que ficamos perplexos a olhar, saber o que é que se passa. Conseguimos rir também, mas também saímos lá a refletir um bocadinho, que não faz mal nenhum. E a propósito do filme, queria, há instantes falei de Bagnolet, o filme está a passar no Cinoche, 6 Rue Hoche, em Bagnolet, no que diz respeito a Vitry-sur-Seine, Les Trois Ciné Robespierre, 19 Avenue Maximilien Robespierre, em Vitry-sur-Seine, departamento 94, no departamento 93, L'Écran, 14, passage de l'Aqueduc em Saint-Denis, et no departamento 95, em Argenteuil, cinéma Jean Gabin, 12 à 14, boulevard Léon, em Argenteuil. No que respeita a Paris, bastantes cinemas, no MK de Beaubourg, Studio Galande, que fica no 5º, Saint-André-des-Arts, que fica no 6º bairro parisiense, L'Archipel Paris Ciné, no 10º bairro, Lucernaire, no 6º bairro, e de maneira que tem o embaraço de escolha. E estamos praticamente a chegar às 13 horas e depois iremos até, vamos fazer uma viagem num cargueiro até os Açores e vamos falar dos Açores. Entretanto, para aqueles que possam interessar igualmente, relembro que a sessão Capa Magellan vai realizar os Estados Gerais da Lusodependência, dias 26 e 27 de janeiro, na Casa de Portugal André de Gouveia, Cité Internationale Universitaire de Paris. Pois bem, é a segunda edição e as inscrições, essas estão abertas. A data limite de inscrição é até o dia 10 de janeiro, ou seja, até praticamente o meio da semana que vem, até quinta-feira, concretamente, para ser preciso. sábado 26 de janeiro, domingo 27 de janeiro, Capa Magéirão, para mais informações, o melhor, e diretamente ao site da Capa Magéirão, através igualmente do Facebook e por aí fora. Mas enfim, vocês já sabem as formas precisamente de chegar ao sítio onde queremos ir, é o caso de dizer. E agora, através da internet, que nos vigia por todo lado, bom, também, às vezes também é cómodo e até pode ensinar algumas coisas. E as 13 horas estão a chegar aos poucos e poucos no que diz respeito precisamente à situação no Brasil. Vamos ser obrigados, pedimos imensas desculpas aos nossos ouvintes, de adiar para a próxima semana precisamente a análise sobre a eleição e a tomada de posse de Bolsonaro com o Saul Neiva, professor universitário. 13 horas estão a chegar.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à tous, on revient d'abord sur cet acte 8 des Gilets jaunes. Hier, 35 personnes ont été placées en garde à vue à Paris, c'est moins que la semaine dernière. En revanche, il y avait plus de monde dans les rues, près de 50 000 personnes sur l'ensemble de la France, d'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Une journée marquée par quelques violences, notamment cette intrusion dans la cour du ministère de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement a précisé qu'ils avaient brisé des vitres et deux véhicules avant de repartir. Il dénonce une attaque inadmissible contre la République. Un gendarme également a été blessé, pour l'instant personne n'a été interpellé dans ce cadre, mais une enquête a été ouverte. En région également, quelques débordements, notamment à Toulouse. Une vingtaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles, mais aussi à Caen et à Nantes. Du côté de Marseille, une vingtaine de bateaux ont été endommagés dans un vaste incendie, mais on ignore encore s'il s'agit d'une action des Gilets jaunes. Dans le reste de l'actualité, Anthony Ghosn, qui s'exprime pour la première fois, le fils de Carlos Ghosn, donne des précisions sur la détention de son père, patron de Renault, dans le journal du dimanche. Il explique que son père aurait pu sortir s'il avait signé des aveux et ajoute que tout le monde sera surpris en entendant sa version de l'histoire. Carlos Ghosn doit faire sa première apparition publique mardi lors d'une audience au tribunal. Une lourde amende pour Franck Ribéry, c'est son club, le Bayern, qui va le lui infliger. En cause, les multiples insultes du joueur sur les réseaux sociaux, vivement critiquées suite à la vidéo où on le voit manger une entrecôte recouverte d'or. Il a violemment insulté ses détracteurs. Le club précise qu'il s'agit de mots qu'il n'a pas le droit d'utiliser en tant que modèle et joueur du Bayern. On termine avec le foot, mais cette fois côté terrain et les 32e de finale de la Coupe de France qui se poursuivent. 11 rencontres au programme d'aujourd'hui avec notamment le premier choc entre équipes de Ligue 1 aujourd'hui. Ça commence avec Toulouse-Nice et ce soir en clôture, le PSG affrontera Pontivy, petit club de National 3. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellent début d'après-midi à vous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Já voltou a abrir o Ibérico em Argenteuil. Obrigado! Ibérico, o primeiro supermercado português em França cuja qualidade fez o sucesso. O Ibérico agradece a todos os clientes pela escolha e fidelidade. Ibérico, 5 Rue des Grives em Argenteuil. Ibérico, até já! Sintonize Rádio Alfa em DAB. Na sua região. Lille, Lyon, Estrasburgo e Paris. Rádio Alfa em digital. Todas as informações em radioalfa.net.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Pour bien commencer l'année, rien de tel qu'une bonne cure de détax. Alors chez Feu Vert, on vous offre la TVA sur une sélection de pneus Continental. Oui, la TVA est offerte sur la marque Continental chez Feu Vert. C'est ça, la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr.
Et en plus, sur feuvert.fr, TVA offerte sur les packs freinage.
Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va.
Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus jusqu'au 15 janvier.
Il me rend fou, staff Lelou.
Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Chez Carrefour et Carrefour Market, c'est le mois encore moins cher. La galette des rois Nutella fabriquée en France est à seulement 6,95€. On va se régaler. Résultat des courses, en attendant, c'est qui le roi des économies ? C'est moi.
C'est le mois encore moins cher chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Jusqu'à demain, la galette des rois au Nutella, fabriquée en France, est à seulement 6,95€. Carrefour.
Quatre parts, modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette
électrique.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Patrick.
Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos.
Électrique.
Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci de nous avoir élu meilleure chaîne de restauration 2019. Et qu'est-ce qu'il y a dans 2019? Il y a 19. 19 comme 19% de remise. Et oui, pour vous remercier, vous les fluncheurs de légumes, vous les fluncheurs de crêpes, vous les fluncheurs du soir, nous vous offrons 19% de remise sur votre addition pour vous, votre famille et vos amis. Pour profiter de cette offre, connectez-vous vite sur flunch.fr. Flunch,
flunch, flunch,
meilleure chaîne de restauration 2019. Étude Kaoli à mars-juillet 2018. Offre valable une seule fois le soir du dimanche au jeudi jusqu'au 31 janvier 2019, non cumulable, hors menu.
Racontez-moi.
Oui, j'ai rêvé d'un palmier rouge qui poussait au milieu de ma chambre.
Et c'est après... votre père le problème. À la semaine prochaine, monsieur Calu.
Mieux vaut ne pas traîner. Avec EasyJet, c'est jusqu'à moins 25% sur 150 000 sièges en Europe jusqu'au 10 janvier. Réservez vite sur easyjet.com. Valable sur certaines destinations pour des vols entre le 30 janvier et le 3 juillet 2019. Conditions sur easyjet.com.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E antes de fazermos uma viagem aos Açores com o autor e sociólogo Jean-Yves Lude, vamos à música, vamos até Angola através de Bonga. Bonga, que vai estar em concerto em Argentei, no departamento 95, no dia 29 de janeiro, às 20h30, no Le Figuier Blanc, que se encontra numa 1618 rue Grégoire Colas. Bonga em concerto em Argentei, e nada melhor do que ouvirmos precisamente o Bonga. Mariquinhas.
Somos irmãos, Mariquinha.
Vem comigo
pra bola, Mariquinha.
Vem comigo pra bola,
Mariquinha.
Vem comigo pra bola.
Paz em Angola, mantida com liberdade, pra sermos felizes. Nossa terra e nós somos irmãos. Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Paz em Angola, mantida com liberdade para sermos felizes. Já acabou a guerra, de verdade, é nossa terra e nós somos irmãos. Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Mariquinha,
vem comigo pra bola.
Paz em Angola, mantida, com liberdade, pra sermos felizes. Mariquinha. Mariquinha,
vem comigo pra
o tema Mariquinha Bunga Bastéria em concerto em Argentina no dia 29 de janeiro às 20h30 no Le Figuier Blanc, 1618 rue Grégoire Colas. E agora vamos fazer uma viagem aos Açores. Tudo começa num cargueiro. Quem nos vai levar a visitar e não só conhecer melhor os Açores é João Iveluda. Trata-se de uma redifusão. Ela aqui está. On va partir pour ça, aux Açores. Ni plus ni moins, un livre, un cargo pour les Açores Actes Sud. Jean-Yves Loud avec la collaboration de Viviane de Lièvre. Jean-Yves Loud, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va, alors oui, c'est le cas de le dire, parce que bon, on s'est déjà promené, notamment à Saint-Thomé. Bon, je me rappelle du coup d'état à Saint-Thomé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les poissons naissent dans la forêt. Bon, enfin, alors justement, après Lisbonne, le Cap-Vert, Saint-Thomé, Brésil, nous voilà aux Açores.
Oui, exactement, oui. Par la force des choses, d'une histoire... Je suis l'écrivain français qui traverse la lusophonie et par passion, par envie de dire amoureusement mon rapport à la culture portugaise. Et après, tous les livres produits pour Actes Sud sont des enquêtes, des sortes d'enquêtes sur des mémoires occultées. Et vous savez qu'au début du XXe siècle, même au Portugal, on ne savait rien des Açores, mais rien du tout. On ne savait pas si ça se situait en Afrique, qui les peuplait, les Açores. Alors rappelez-vous, au début du XXe siècle, on a même envoyé des intellectuels et des équipes de cinéma pour aller se renseigner. Il y a eu un écrivain portugais qui s'appelle Raul Brandão, qui est parti de Lisbonne sur un bateau.
Un paquebot, j'en ai
essayé de savoir ce que c'était que les Açores.
Oui, c'était en 1924, bon là, il a écrit un livre.
Et nous aussi, Viviane et moi, on s'est dit, 100 ans plus tard, est-ce que l'on connaît mieux les Açores? Raoul Brandão a écrit un très beau livre qui s'appelle « Asile et Hélas Desconhecida », « Les îles méconnues ». Mais même si c'est un très beau livre, Raoul Brandão semble avoir peur des humains. Les gens de Corvo et de Flores, derrière leurs vitres, lui font peur. Alors, on voulait nous partir aux Açores, comme lui, 100 ans plus tard, sur un bateau, un cargo. Ça, c'était un privilège, parce qu'il n'y a pas de cargo qui accepte des touristes ou des passagers de Lisbonne vers les Açores. Nous, on a eu ce privilège-là pour pouvoir suivre le chemin parallèle à Raoul Brandão. Mais on voulait plutôt rendre compte des humains et de leur rapport avec une nature aux Açores qui n'est... est très belle, la nature aux Açores est magnifique, elle est suave, comme on dit en portugais, suave, elle est tropicale, elle est fleurie, mais du jour au lendemain, la nature peut présenter toute une panoplie d'intempéries, de mouvements, de bouleversements, telluriques, tremblements de terre, explosions volcaniques, tempêtes, vent à 200 km/h, brouillard, pluie, et on voulait savoir, c'était notre enquête, comment, depuis 5 siècles, les Portugais, partis au XVe siècle de l'Algarve, de l'Alentejo ou du Minho, ont pu résister au milieu de l'Atlantique à une nature aussi terrible, fantasque, versatile. Voilà, c'était le but de l'enquête.
Et d'ailleurs, bon, je cite Lyon, alors Lyon, c'est le narrateur, il faut le dire.
Oui.
Alors, Lyon, il critique Raoul Brandão, il s'intéresse au ciel, à la terre et à la mer. Et les humains sont relégués au rôle des figurants. Donc, oui. Alors, quand vous êtes parti, cette enquête, bon, c'est Lyon, le narrateur, mais c'est oui. Vous, mais enfin, c'est une enquête ou une quête. Je me suis posé la question par rapport, c'est-à-dire, à ce que vous avez, ce que vous décrivez dans le livre, parce qu'effectivement, vous êtes en quête, et je vous pose une question. Le sublime, alors, parlons de ce sublime-là.
Le sublime, c'est un peu ce que je viens de dire sur cette nature à double visage. Le sublime, ben, rappelez-vous, les philosophes du XVIIIe siècle l'ont défini après le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, quand ils ont vu des foules rappliquer pour, comment dire, se repaître, jouir de l'horrible beauté des ruines. C'est-à-dire qu'il y avait une fascination pour ce geste de Dieu. C'était forcément Dieu qui avait voulu cette destruction, et il en était sorti quelque chose de fascinant, l'horreur sublime. Et les romantiques du XIXe siècle vont développer cette idée-là de l'homme encore humble face à une nature qui le dépasse. Quand on s'est rendu compte que le mot sublime, on l'utilisait, nous, dans le langage, langage quotidien à tort et à travers, mais que le sublime, c'était une relation de l'homme au sacré au travers d'une nature encore dominante, encore maîtresse. Eh bien, on s'est dit, les Açores, voilà, c'est exactement le théâtre, le terrain même de cette qualité du sublime, à la fois ambivalent, bipolaire, ça c'est un mot à la mode en ce moment, on a affaire à une nature bipolaire, et les humains, quelle stratégie ils ont développée pour pouvoir survivre. Rappelez-vous, les Açoréens, eux, se définissent, même si on les a oubliés, eux, ils revendiquent d'être les descendants des Portugais du XVe siècle, d'avoir en eux la bravoure, le courage et la force des Portugais, de l'aventure, des grandes découvertes de cette époque-là. Quand on pose aux Açores la question, est-ce que vous avez des grands héros universels ? Ils disent oui, bien sûr, le premier président de la République du Portugal était açorien, mais non, nous, il suffit de naître aux Açores pour qu'on soit un héros. Nous sommes tous des héros, certes, anonymes, non reconnus, mais pour vivre, pour planter sa vie, pour planter des secs de vignes dans la croûte de lave de l'île de Picou, il fallait tous qu'on soit des héros. Pour aller au-devant de la baleine, il fallait qu'on soit des héros. Nous sommes de la race des titans. C'est un peu ce qu'on entend aux Açores. Ils n'ont pas tort, les Açoréens. Les Açoréens sont des gens fiers d'être ce qu'ils sont, mais enfin, vous savez, il y a du bailérisme aux Açores, d'esprit de clocher. On est de Picou, de Fayal, de Saint-Georges, de Santa Maria, avant d'être Açoréen. La Soréanidad n'existe pas. Il y a 9 identités iliennes qui forment les Açores. Et ça, c'est passionnant d'aller au-devant de cette multitude d'identités, de richesses culturelles. Et les Açores méritent d'être approchés par les humains, des humains vivant dans une nature généreuse, merveilleuse et terriblement versatile.
Alors justement, certains têtes de Lyon, ils visitent les îles, on parle beaucoup des fêtes, la religion, les gens. Oui. Alors, oui. Parlons de Rabdopesh. Rabdopesh, ça a une très 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 mauvaise réputation, Rabdopesh. Bon, et en plus, Rabdopesh, il y a des visions, il y a la partie basse, oui. Donc le port, et la partie haute.
Oui, mais ça c'est... Quand on se promène à Rabdopesh, c'est le port le plus important des Açores. C'est un port important et qui compte dans l'économie du Portugal. Il est situé dans la grande île de San Miguel. Mais quand on est à Rabdopesh, on peut passer à travers les rues colorées, des rues qui sentent quand même, qui reflètent un certain état de pauvreté. Et puis par la chance que toujours a le voyageur, on tombe sur un jeune homme, les pieds dans l'eau, en train de jouer du saxophone, les jeans retroussés comme ça. C'est pas courant de voir quelqu'un qui joue du saxophone avec les vagues comme public. Alors on s'est approché, on lui a demandé ce qu'il faisait là, et il s'est présenté, Louis Sanrin, et il a dit « Oui, je suis d'ici, et puis si vous vous promenez dans les rues, vous ne pouvez rien comprendre à Rabdopesh. Il y a une rue qui partage le village, en haut ce sont les fils de paysans, en bas les fils de pêcheurs, et il n'y a pas de contact, surtout pas, on sait vite, j'en sais quelque chose, parce que moi... Je suis mon père est fils d'agriculteur et ma mère fille de pêcheur. Et j'ai ce péché, je le vois dans les yeux des gens, on me traite de mulâtre social. J'ai mis mulâtre social entre guillemets, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est ça, le voyageur, il passe sans voir forcément ce qu'il y a derrière les gens qu'il rencontre. Et il faut le hasard et la richesse de la rencontre pour pouvoir lui expliquer. Rabdopesh, c'est formidable. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller assister à une sardine. Les pêcheurs de Rabdopesh disent, les bourgeois de Ponta Delgada viennent pas nous voir. Il y a une cloison sociale. Bon, voilà, on espère qu'avec les livres, on peut faire tomber les murs. Mataroche préconseille, tuer les préjugés et puis faire avancer les choses.
Alors, Jean-Yves Lourde, Lyon, c'est un... Bon. C'est un gourmand, parce que bon, alors, la pulpe, je pense, c'est le meilleur, parce qu'avec ces voyages, on voyage aussi dans des restaurants, c'est des choses extraordinaires, parce que c'est des images, c'est un petit peu plus, bon, on avait des odeurs, alors, mais pour vous, cosita portuguesa, ça, Lyon, il veut pas. Pourquoi?
Lyon, depuis toujours, Lyon, c'est un peu moins, moi j'ai une grande pinière de Lyon, et en Afrique, on m'appelle Monsieur Lyon, parce que je suis né à Lyon. Lyon, c'est quand même la capitale de la gastronomie, et moi j'en suis parti de cette ville parce que je suis gourmand. Je suis gourmand de la culture des autres, et quand on est gourmand de la culture des autres, on est gourmand de leur cuisine, de leur musique. On voyage avec les cinq sens. Moi, j'adore la cuisine portugaise. Bien sûr, aux Açores, on est comblé avec le poisson, avec le poulpe, avec, je me rappelle, d'un tout petit restaurant à Terceira, à Angra do Heroísmo, dans une petite rue, la rue de Espírito Santo. Je mange le meilleur poulpe à la tomate qui soit donné à manger à un voyageur gourmand. À Santa Maria, les lapas. Moi, je n'ai pas l'occasion de manger des lapas en France et je me régale de lapas. Je suis un gros buveur aussi et aux Açores, je suis comblé parce que l'île de Picou, comme je vous l'ai dit, l'île de Picou, il a fait un millier de cèpes de vigne en prenant une part et une masse pour trouver la terre en dessous de la lave et pour apporter la terre de l'île de Faial, planter la vigne. Et il y a une coopérative viticole à Picou où consciencieusement, je suis allé faire toutes les dégustations de tous les produits en recrachant, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que mon favori, c'est le Freijigend, du nom du père qui a amené la vigne et la culture de la vigne aux Açores. Alors, ce qui m'amuse bien aux Açores, c'est que tous les cépages sont interdits en Europe, parce qu'on dit que ces cépages-là dégagent trop de méthanol. Mais ça, c'est un argument pour interdire en Europe les cépages qui produisent du vin qui n'ont pas besoin de produits pour traiter la vigne, quoi.
Donc, on comprend tout. Alors, Jean-Yves Loude, alors, 27 octobre 1947, un avion se crache et dedans il y avait entre autres Marcel Cerdan.
Oui, les Açores, c'est extrêmement romanesque, hein, ne serait-ce que la baleine, mais c'est aussi l'aventure du ciel, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait des pressions sur sur Saint-Lazare pour pouvoir obtenir une base en Atlantique. Contrôler l'océan et surtout penser à l'avenir et aux traversées transatlantiques quand on ne pouvait pas faire la traversée d'un saut. Donc il y a eu le grand aéroport de Santa Maria, l'enclave où tous les chefs d'État, que ce soit Jimmy Carter, Fidel Castro, les gens d'Hollywood, Frank Sinatra, Magaro, tout le monde est passé par Santa Maria, a fait la fête à Santa Maria, les disques sont sortis à Santa Maria, petit au milieu de l'Atlantique, bien avant l'Europe. Et puis un jour, parce que Edith pressait Marcel Cerdan de le rejoindre à New York, elle se languissait de lui, il a sauté dans un Constellation d'Air France, et là, erreur humaine, le pilote s'est trompé d'île, et il a confondu les villes, les lumières de la capitale de San Miguel, Ponta Delgada, avec l'aéroport. Il est descendu et il a heurté le Picou de Var, hein, le point culminant de San Miguel. Et l'avion s'est abîmé dans la zone la plus inaccessible de l'île de San Miguel. Et il y avait à bord aussi Ginette Neveu, la plus grande violoniste de l'époque, avec son précieux Stradivarius. Et c'est inimaginable, les caravanes d'ânes qui montaient dans la montagne hostile pour aller récupérer les cadavres et les biens. On a fini par retrouver le Stradivarius de Ginette Neveu. C'est une histoire terrible qui s'est passée, effectivement, dans la région de Nord-Est, dans l'île de San Miguel.
Jean-Yves Loude, il y a une autre date.
Oui.
La date sinistre du 16 mars 2003, des Lyons. Et là, la guerre d'Irak, George Bush, deux lampes roses. Pour Lyon, c'est une date sinistre.
Les Açores n'y sont pour rien, mais malheureusement, l'histoire les a rattrapés. George Bush a essayé de convaincre ses alliés, Aznar, Blair et Barroso, de le suivre dans cette aventure qui va détruire la planète, parce que ce jour-là, il s'est passé vraiment un acte épouvantable. Malheureusement, c'est à l'Agest, à l'aéroport de l'Agest de Terceira, que c'est cet acte qui entraîne la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une guerre inique qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Malheureusement, c'est aux Açores que s'est scellé notre sort. Il faut le savoir. C'est un fait d'histoire. Un grand artiste açoréen qui a érigé une sculpture à la mémoire de ce geste et de ce rendez-vous fatal, car nous payons et nous n'avons pas cessé de payer le prix de cette décision.
Jean-Yves Laude, une question. C'est vrai que c'est la rencontre avec un libraire musicien à Lisbonne. Oui. Je vais parler de João Pimentel. Un petit peu cette enquête est partie, c'est vrai?
Bien sûr, parce que Monsieur Lyon, c'est-à-dire moi-même, avec Viviane, même si Viviane est absente du récit, elle était là avec moi. Mais je me suis souvenu, quand nous avons eu envie de partir aux Açores, que João Pimentel, qui est le propriétaire d'une des plus belles librairies de Lisbonne, qui s'appelle Fabula Urbis, à Cima da Sé, en haut de la cathédrale, une librairie entièrement dédiée à Lisbonne, à la gloire de Lisbonne. João Pimentel, devenu ami depuis que nous avons publié Lisbonne à Nègre, Lisbonne dans la ville noire, je me suis souvenu qu'il était assoré. Hein, et c'est João Pimentel qui nous a ouvert toutes les portes des Açores, non seulement la Casa dos Açores, la Maison des Açores, mais aussi nous a transmis les adresses de tous les gens qui pouvaient nous aider à comprendre les Açores. Il était normal que le livre s'adresse à lui, puisque lui ne bouge plus de sa librairie, il attend le monde qui vient jusqu'à lui, il compose. Et donc nous sommes partis lui raconter un pays qu'il a peu foulé de ses pieds. Il connaît, mais qu'il a peu foulé. Voilà, c'était le parti pris. Voyager aux Açores pour raconter à un ami açoréen cette terre qu'il connaît bien de cœur, qu'il connaît par cœur, mais que ses pieds n'ont pas beaucoup foulé.
Jean-Yves Laude, merci. Je rappelle, Un cargo pour les Açores, édition Actes Sud. C'est une bonne balade, une bonne découverte, parce qu'on découvre, plein de choses. Et c'est important, parce que votre regard nous oblige à regarder les choses en face. Ce n'est pas pour rien non plus, et je m'arrête là, que vous faites allusion, en même temps que vous étiez à Nord-Est, vous avez pensé à Alep, vous avez pensé à un certain nombre de choses, aux Angoulages, j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire tout votre travail, de tous vos périples dans ce monde. Merci Jean-Yves Laude, à bientôt.
Merci beaucoup à vous, merci pour votre attention.
Merci. Jean-Yves Laude, titre du livre Un cargo pour les Açores, publication faite par les Éditions. Acte Sud, vamos deixar os Açores, vamos também terminar a emissão. Obrigado également ao Manuel Alexandre. E vamos deixar com música com Kátia Guerreiro, que vai estar no dia 18 de janeiro, às 20h30, no Teatro Paul Éluard, que se encontra no número 162, Rue Maurice Berthaud, em Beson, no departamento 95. E o título da canção, precisamente, é Casa da Colina. Bem-ajam e até domingo que vem.
As águias vão voando lentamente. Eu havia de esperar-te assim sentado na soleira da porta entreaberta, à espera de te ver subir a estrada da casa da colina já deserta. E quando o velho trem subir ali, cansado como nós depois do amor, lembrar que a madrugada se avizinha por detrás da cortina já sem cor, outra vez tão perdida e tão sozinha, chorando cantarei a mesma dor. Thank you. que a madrugada se avizinha por detrás da cortina já se encontra outra vez tão perdida e tão sozinha chorando cantarei a mesma dor.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
Na cidade onde nasci havia casotes e jardins, jardins alegres e sorridentes, assim eram as caras das gentes. Na cidade onde nasci as flores gostavam de o ser, canteiros de humanidade, perfeito união com a sociedade. Azul, o céu ainda azul. Azul, o céu ainda azul. Na cidade onde nasci, meu Deus, foi aqui. Na cidade onde nasci, os homens paravam para falar. Os pássaros de norte a sul desfiavam o céu azul. Na cidade onde nasci, havia um rio que corria. Os pares que por lá passavam pelas suas margens namoravam. Azul, o céu ainda azul. Azul, o céu ainda azul. Na cidade onde nasci, meu Deus, foi aqui.
Aquele que te busca só por um